benefícios também relacionados, como acordo de alimentos relacionados decorrentes, né, dessas paternidades, realização de exame de DNA, em casos em que os assistidos tenham algum tipo de dúvida relacionada a essa paternidade, além do reconhecimento voluntário, inclusão, por exemplo, de sobrenome do pai, ou de um padrasto.
Essa iniciativa, Ivna, é voltada para mães que buscam o reconhecimento da paternidade dos filhos, pais que desejam reconhecer os filhos de forma voluntária também, e pessoas maiores de 18 anos que querem incluir o nome do pai no registro, conforme explicou a defensora Mariane Fontenelle.
O mutirão, ele se destina a pessoas menores de idade, acompanhadas de seus representantes legais, suas mães, como a pessoas maiores de idade que desejem ter o vínculo de paternidade regularizado, reconhecido ou investigado geneticamente. É possível também que os próprios pais procurem a defensoria pública para fazer esse reconhecimento. Também se destina a pessoas cujos pais já tenham falecido. Casos em que a gente vai tentar fazer a investigação de paternidade pós-mortem, com a coleta do exame de DNA dos sucessores dessa pessoa falecida. Nesses casos, é recomendado, né, que as pessoas venham com os parentes necessários para fazer a investigação do vínculo. Por exemplo, filhos desse pai falecido ou irmãos desse pai falecido, para se tentar ter com maior precisão o resultado. As inscrições do mutirão seguem até o dia 20 de julho e podem ser feitas por meio do site da Defensoria Pública, no banner Mutirão Meu Pai Tem Nome, com a juntada da documentação necessária. E caso a pessoa tenha alguma dificuldade com o manejo do site, também podem ser feitas presencialmente com o auxílio do Núcleo da Infância ou do Núcleo de Família, que fica aqui na sede da instituição, no bairro Tambiá.
Inclusive aqui em João Pessoa, né, no bairro Tambiá. Até mesmo casos em que o suposto pai já faleceu poderão ser atendidos com a participação de familiares para realizar, né, o exame genético. A defensora pública Mariane Fontenelle explicou ainda os direitos que o filho vai ter com esse reconhecimento parental e deixou um recado para as mães que estiverem receosas com toda essa situação.
Caso a mãe dessa criança ou adolescente esteja receosa em relação à adesão desse suposto genitor à realização do exame, existe a possibilidade de vir até a Defensoria Pública obter uma carta convite para ser entregue àquele genitor, a fim de que ele possa comparecer no dia D para a realização do exame de DNA necessário para o reconhecimento do vínculo. O reconhecimento do vínculo de parentesco, ele garante o exercício também de uma série de outros direitos, como o direito de requerer a pensão alimentícia, o direito de requerer direitos sucessórios, direitos previdenciários, de reivindicar a regulamentação de visitas, regulamentação de convivência parental. Então, uma série de outros direitos, eles vão poder ser exercidos a partir desse reconhecimento do vínculo parental. O mutirão Meu Pai Tem Nome busca resolver, fora do âmbito do judiciário, questões relacionadas à paternidade de forma gratuita, de forma célere, buscando, quem sabe, possibilitar um Dia dos Pais memorável para as muitas famílias dos nossos assistidos.
Essas inscrições, como a gente disse, são feitas pela internet no site da Defensoria Pública da Paraíba, mas quem tiver dificuldade para acessar o site, não conseguir, tiver algum tipo de dificuldade para isso, pode procurar, claro, o atendimento presencial, que fica no núcleo da família da instituição, né, lá da Defensoria Pública, que fica na rua Deputado Barreto Sobrinho, número 168, no bairro do Tambiá, na região bem central aqui de João Pessoa, lá na sede da Defensoria Pública, que vai ter como fazer essa inscrição também, lembrando que vai até segunda-feira. Então tem hoje à tarde, tem amanhã, o final de semana e, claro, na segunda-feira para fazer essa inscrição.
Pois é, e o número de pessoas, né, de bebês que são registrados sem o nome do pai é muito alto no Brasil há muito tempo. Não é um fenômeno novo, né? Infelizmente, a gente gostaria de não ter que falar sobre assuntos como esse que são delicados, mas Só no ano passado, segundo o Portal de Transparência do Registro Civil, foram 172 nascimentos, aliás, 172 crianças que foram registradas sem o nome do pai, de 2 milhões e 400 mil nascimentos registrados em todo o ano aqui no Brasil. Então, 172 mil bebês sem o nome do genitor no documento. No documento. Esse número, que representa o percentual, né, aí comparando com o número de nascimentos, de 6,9% de crianças registradas sem o nome do pai, que é o mesmo, a mesma porcentagem de 2024. Então, mais de 1 milhão de crianças registradas sem o nome do pai na última década. É a estimativa que é dada aí com esse percentual, que não varia muito ano a ano. Claro que desse número pode ser que tenha havido reconhecimentos depois, esses registros são feitos logo que a criança nasce. E aí também durante, ao longo da vida, o reconhecimento pode acontecer, e no caso do homem que quer reconhecer o filho, é muito simples. Se ele quer reconhecer, nem precisa fazer o exame de DNA, vai no cartório, faz o registro, coloca o nome no documento do filho, independente da idade desse filho. Quando mutirões como esse são necessários, é justamente quando o homem muitas vezes, nesse caso tem inscrições também para quem quer reconhecer, né, aí voluntariamente a paternidade, também fazer isso através desse trabalho da defensoria, mas a maioria das pessoas que procura são as mães procurando para que o homem reconheça a paternidade. E é por isso que muita gente chama o mutirão Meu Pai Tem Nome de mutirão de exames de DNA, porque a paternidade muitas vezes, e aí é lamentável, muitas vezes a paternidade só é reconhecida depois que o exame de DNA é feito, que confirma, mesmo que a criança seja muito parecida fisicamente com esse genitor, ainda tem quem só reconheça a partir desse exame. Fazer o exame garante o registro, garante as obrigações legais de pagar pensão, né, alimentos, do auxílio financeiro e a obrigação do acompanhamento afetivo também, que aí já é uma outra etapa e um outro desafio, porque também pode não acontecer. O número de pessoas aqui no Brasil que registra o filho, mas não participa da vida do filho, outras pessoas, mas majoritariamente as mães assumem essa tarefa do sustento financeiro, do sustento psicológico e afetivo dos filhos. Então é um grande desafio chamar a atenção sobre isso. Ontem foi Dia do Homem, e todo dia é dia de falar sobre esse tipo de conscientização. Aí vai dizer, mas o homem? Sim, o homem, porque os números são altos. Só no ano passado, 172 recém-nascidos registrados sem o nome do genitor. É um negócio bem sério.
Até demais.
Obrigada, Lucas. Obrigado. 1 hora, 2 minutos. Vamos fazer mais um intervalo, a gente volta já já.
Você está ouvindo Fala Paraíba. C996 105,5 MHz. Tabajara, João Pessoa, Paraíba.
Você que trabalha com entrega ou precisa de moto para rodar e fazer uma renda, já pensou em alugar uma moto pronta para trabalhar, sem burocracia e sem dor de cabeça? A Loc agora é especialista em aluguel de motos para delivery e serviços urbanos. Moto revisada, documentação em dia e suporte completo para você focar no que importa, ganhar dinheiro, sem precisar financiar, sem ficar parado. Quer começar a rodar? Procure agora por Loc Agora nas redes sociais ou acesse locagora.com.br. Loc Agora, sua moto está pronta para trabalhar.
A história das Copas na Tabajara.
Em 1994, o mundo já admirava Roger Millar pelo que fizera em 90, mas ele decidiu escrever mais um capítulo. Ao marcar contra a Rússia, ele se tornou o jogador mais velho a fazer um gol em Copas. Aos 42 anos e 39 dias, Millar foi convocado por pressão popular e pelo presidente de Camarões, já que estava praticamente aposentado jogando em ligas menores. Sua comemoração, uma dança próxima à bandeirinha de escanteio, tornou-se sua marca registrada e um símbolo de alegria que rompeu barreiras geracionais, mostrando que o talento não tem prazo de validade.
Olá pessoal, eu me chamo Pablo Moreno.
Eu sou Cida Alves.
Eu sou PS Carvalho. Minha música toca aqui na Rádio Tabajara.
Tabajara FM 105,5.
A opinião com credibilidade está de volta.
A opinião com credibilidade está de volta.
Fala Paraíba.
1:04, estamos de volta com Fala Paraíba nesta quinta-feira, 16 de julho de 2026. E a gente vai falar agora sobre Lei Geral de Proteção de Dados. Muita gente sabe da existência da lei, muita gente já ouviu falar sobre algumas abordagens, mas a gente vai falar agora sobre essas ligações que acontecem o dia inteiro e aí dos mais diversos serviços aí. Tem ligações de instituições bancárias oferecendo crédito consignado a empregados de empresa privada, a servidor público. Tem empresa de telefonia de internet ligando o dia inteiro. Eu tava aqui no ar já, viu? E tava ligando de uma operadora pro meu celular, eu só dispensando a chamada aqui já durante o programa de hoje. Algo que acontece com muita frequência. E aí, como essas empresas têm acesso aos dados das pessoas? É legal que isso aconteça? Como esses dados ficam disponíveis? Telefone, às vezes outras informações pessoais, questões financeiras também. Para falar mais sobre essa Lei Geral de Proteção de Dados, estamos em linha com a advogada Daniele Santos, já agradecendo muito a sua participação conosco. Daniele, boa tarde.
Boa tarde a todos os ouvintes da Tabajara FM. Estamos aqui à disposição para esclarecimento à sociedade sobre o tema tão importante.
Um tema importante que tem muitas abordagens diferentes, né? Vamos começar com o conceito que a lei traz no seu princípio, no principal objetivo dela.
Certo. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela vem justamente para resguardar esse compartilhamento de dados pessoais, inclusive dados pessoais sensíveis, que são aqueles que trazem a individualidade, né? Informações sobre a individualidade do titular de dados. Então, ela traz uma série de diretrizes que vão resguardar esses direitos dos titulares, então, consumidores, né, de acordo ali com a relação que existe com as empresas.
E aí, como fica os dados das pessoas a partir desse momento? Não podem ser repassados para a oferta de serviços? A empresa tem que resguardar tudo isso e bancos, cadastros de outros serviços de telefonia, de internet, tudo isso tem que ser protegido nesses ambientes.
Exatamente. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela traz uma série de requisitos que vão trazer a legitimidade do compartilhamento e do tratamento em geral desses dados que foram fornecidos legitimamente quando dá origem desse contrato. Ou seja, quando existe o compartilhamento do titular dos seus dados, ele precisa estar ciente e a empresa, ela precisa saber e informar ao seu cliente com quem ele vai compartilhar, por que ele vai compartilhar e o titular, o cliente, ele precisa estar ciente de para onde os dados deles estarão circulando a partir de então, ou se não haverá essa circulação desses dados. Precisa ter essa clareza sobre o compartilhamento das informações pessoais.
E quando as ligações acontecem, mesmo sem essa autorização? Assim, é algum vazamento? Como lidar com a situação assim?
Perfeito. As informações e essas ligações, elas não necessariamente são ilegais. A ilegalidade, ela vai ocorrer a partir do momento que o titular sabe como surgiu o fato da empresa saber daquela informação. Porque o que é que acontece? Muitas vezes eu não sou cliente de determinada operadora e essa operadora acaba incorrendo uma conduta de ligar várias vezes, oferecendo promoções. E no momento que eu não informei diretamente àquela instituição, àquela organização, e não deu o consentimento para que recebessem propagandas, isso está, sim,
Acho que a gente perdeu o contato.
O tratamento desses dados, exatamente. Então, precisa haver para promoções, para divulgações, o consentimento expresso do titular para que isso possa ocorrer. Fora disso, a gente está diante de uma ilegalidade, sim. E aí o titular ele precisa, tem várias formas de buscar a própria autoridade, né, a Agência Nacional de Proteção de Dados, que é o ente. Faz algumas instrumentos, né, para que isso possa ser mitigado, e inclusive ações mais rápidas, como entrar em contato com a operadora, com a empresa que estiver praticando isso, pedindo para que isso cesse. Se isso continuar, ele pode formalizar esse pedido e aí acionar o PROCON, acionar os órgãos que estão pertinentes para a resolução desse tipo de situação, que é bem desgastante, né? A gente tem aí contextos de ligações de madrugada, que traz aí uma situação bem problemática para o dia a dia e produtividade, inclusive, do cliente.
Exato. Já é problemático quando é uma oferta de serviço de telefonia, de internet. Já é problemático, que foi o que eu citei agora há pouquinho, que acontece Verdade. Com muita frequência. Comigo, pessoalmente, acontece muito. Mas e quando a situação é ainda mais profunda, que é instituições bancárias ligando para oferecer empréstimo, para oferecer... mudança de conta, mude a sua conta de X banco para tal banco, e a pessoa já demonstra na ligação saber a faixa de renda daquela pessoa. São dados mais profundos, né?
Perfeitamente. São dados, inclusive, considerados pela Lei Geral de Proteção de Dados como dados sensíveis, né? São informações muito pessoais, né? Foge do dado comum, vamos dizer assim, como nome, né? Então, é um contexto que, primeiro, qual a primeira medida que o titular...
A gente está com um probleminha... Daniele, vou lhe interromper um pouco, a gente está com um probleminha na ligação... De tá cortando um pouquinho. A gente vai refazer a ligação para continuar a nossa conversa, pode ser? Pedir licença.
Claro, pois não.
Pedir licença bem rapidinho a você para a gente refazer a ligação. Tava com uns cortes e aí a gente perdia um pouco da fala da Daniele Santos, que é advogada, especialista em Lei Geral de Proteção de Dados, falando para a gente sobre essas ligações que se avolumam e que, infelizmente, muita gente recebe todos os dias com oferta de serviço, oferta de operadoras de telefonia, de internet, e chega ao ponto de instituições bancárias ligarem para oferecer serviços também, mudança de conta, portabilidade, situações que atrapalham o dia a dia realmente e faz a pessoa ficar preocupada sobre onde foram parar os seus dados para que empresas fiquem ligando e serviços de telemarketing fiquem realmente procurando a pessoa sem que você tenha em nenhum momento feito um cadastro nesses serviços ou demonstrado algum tipo de interesse ou sequer autorizado que os dados fossem passados. Retomamos o contato com Daniele, muito bom tê-la de volta, agradeço ter aguardado a ligação ser refeita. Falando sobre instituições bancárias, sobre dados bancários que são utilizados para essa oferta, conta pra gente que a situação é mais delicada mesmo, né?
Isso, essa situação é mais delicada justamente porque são informações muito pessoais, elas fogem daqueles dados que são, enfim, mais publicados, como o nome, por exemplo. Então, quando nós temos um contexto desse, é importantíssimo que o cliente, o titular de dados, ele busque medidas para que saiba, né, para que consiga identificar como que esses dados foram compartilhados, porque de repente houve o compartilhamento de dados de forma legítima, ou seja, uma contratualização do próprio banco, e essa base de dados pode ter sido compartilhada baseado em um regulamento da própria LGPD, porque além do consentimento, nós temos uma série de outras fundamentações legais que legitimam esse compartilhamento. Porém, quando não há uma base legal, quando a empresa ela trata dados pessoais sem uma base legal, nós estamos diante de uma infração à Lei Geral de Proteção de Dados. Então, a partir do momento que o cliente ele percebe que houve isso, ele, é preciso que ele busque essa informação junto à empresa e pergunte basicamente de onde foi, como foi que vocês obteram os meus dados, qual foi a empresa que compartilhou. E aí ele vai, a empresa ela precisa, é obrigatório, que ela tenha a correta origem de onde foi que ela captou esses dados, né? Porque aí a gente consegue identificar o certo tratamento de toda a linha de que como foi captada essas informações, porque é direito do titular saber qual foi a origem dessa captação, justamente para buscar cessar esse compartilhamento e obviamente mitigar esse tipo de abusividade.
E acontece de haver vazamento de dados em vez de um compartilhamento aí com permissão da empresa ou de alguém da empresa?
De forma alguma. O vazamento de dados, ele por si só, ele é uma conduta que traz um dano para o titular, porque se houve um vazamento, não existe nenhum contexto, né, assim, fático, que nos dê a legitimidade de que vazou e aquilo é legal. Então, por quê? Todas as empresas, elas são responsáveis pelos dados que são tratados e, para isso, elas precisam assegurar que aquelas informações estão seguras, estão protegidas, que aqueles dados que foram compartilhados legitimamente estão bem guardados, estão resguardados. Então, a partir do momento que ocorre um vazamento, significa que não houve segurança no tratamento desses dados. E aí ela precisa, sim, ser penalizada e é, inclusive, previsão da Lei Geral de Proteção de Dados.
Vou pedir só para você repetir uma parte que você falou, tem como denunciar a uma entidade nacional de proteção de dados. Como é feito esse procedimento?
Isso, é a Agência Nacional de Proteção de Dados, é a ANPD, que é o órgão federal responsável por averiguar, por investigar, por fiscalizar as empresas, todas as empresas, independentemente do porte. E como que é feita essa denúncia? Existe um canal direto que o cidadão, né, então o titular dos dados, pode entrar em contato com a entidade e indicar que descreve o episódio e faz essa denúncia diretamente ao órgão competente para resolver, né, ou investigar, fiscalizar e chegar, inclusive, a penalidades para as empresas, que podem chegar a uma multa bem significativa, podendo até trazer prejuízos aí bem importantes para essas empresas. Então, por isso que é importante, olhando para os empresários que observem a adequação de suas empresas à Lei Geral de Proteção de Dados e aos titulares que estejam atentos, né, ao compartilhamento, que estejam atentos a perguntar, sempre tentar buscar as informações. Com quem vocês vão compartilhar os meus dados? Quais são as empresas que vocês vão repassar? Por que vão repassar? Porque todas as empresas, ao tratar dados, ela precisa ter um fundamento legal. Não basta apenas o consentimento.
É bem importante ter esse cuidado, sim. Quero agradecer muito a sua participação conosco, trazendo essas explicações, né, que geram muita reflexão e com certeza quem está nos acompanhando já passou por situações ou conhece alguém que já passou por alguma situação delicada e aí agora, se não sabia, vai conseguir agir com mais conhecimento para tentar pelo menos diminuir a importunação, que é receber várias ligações durante o dia com essas ofertas. Muito obrigada e uma boa tarde.
Eu que agradeço. Boa tarde a todos.
A gente agradece bastante. 1h17. E falando sobre questões de lei, né? Faz um ano que entrou em vigor uma lei nacional que proíbe o uso de celulares nas escolas. Algo que já era praticado em muitas escolas particulares e já havia alguns lugares pelo país, cidades que já tinham leis locais, estados já tinham leis locais também, para essa proibição também em escolas públicas. A partir da legislação nacional, no país todinho começou a valer ambiente público, privado. No primeiro momento, teve muita gente reclamando. Depois, dados, né, através das pesquisas, foram mostrando que o comportamento de crianças e adolescentes foi mudando, a sociabilidade mudou no ambiente escolar também. Hoje de manhã, no Jornal Estadual, teve uma entrevista com a psicóloga Elisa Alves, destacando e fazendo a avaliação desse período. A gente separou um trechinho para ouvir juntos.
Tudo que é em excesso, realmente, ele pode trazer impactos significativos no nosso dia a dia, na nossa saúde, né? Então, o celular, ele não vai fugir disso. tanto para pessoas, né, que estão ali no processo de desenvolvimento, ali na infância, na adolescência, como também para adultos, né? Então, o uso excessivo de telas, o uso excessivo de celular, ele impacta no, na nossa saúde como um todo, é, mas em específico com crianças e adolescentes, eles terão alguns impactos importantes que a gente precisa exatamente manejar, né? Então, o uso excessivo do celular, ele pode afetar o sono, pode afetar a atenção, pode afetar o humor, pode afetar as relações sociais. E isso tudo a gente percebe que impacta em relação a ter sintomas ansiosos, por exemplo, e alguns sintomas de irritabilidade, de dificuldade de concentração, de conseguir encontrar interesses em outras atividades, né, ali presenciais, corporais. E muitas vezes, né, acontece também de que a criança ou o adolescente ele possa desenvolver alguns sintomas, inclusive de depressão. Então, realmente, assim, é comum que a gente perceba que, principalmente os adolescentes, eles utilizem o celular para aliviar algumas emoções desagradáveis, né? Algumas sensações desagradáveis, né? E aí cria um ciclo. Então, cada vez mais ele utiliza, né, aquele celular.
Ô Elisa, muitos educadores relatam que os alunos estão mais concentrados e sociáveis após essa restrição dos celulares nas escolas. Esses benefícios fazem sentido do ponto de vista da psicologia?
Faz bastante sentido, na verdade, né? Porque o celular ele vai exatamente competir com a nossa atenção. Então, ao invés de estarmos de maneira vivencial, corporal, né, vivendo aquele contexto, vivendo aquele momento, ele vai dividir essa atenção, né, e você fica ali com o celular, ao invés de realmente vivenciar aquilo que você está ali presencialmente. Então, quando ele não está presente, né, quando o celular ele não está presente, é como se tivesse menos interrupção para essa vivência corporal, sabe? Então, ele não estando presente, as crianças, os adolescentes, eles vão criar outras estratégias para poder conseguir lidar com o ócio, né, com aquele tempo ali que eles estão, que talvez ele utilizaria o celular. Então, com menos estímulos, né, ali que ele vai ter com o celular, ele vai criar outras estratégias e por isso também vai ajudar nessa parte de interação com outras pessoas, né, de maneira presencial, ali com quem está perto da pessoa, né, com a criança ou perto do adolescente. Então, eles começam a conversar mais, começam a brincar mais, eles começam realmente a conviver melhor nos intervalos, né? E isso, com certeza, fortalece esses vínculos, né? De amizade, vínculos sociais, como um todo.
Ô, Elisa, o uso constante, né, do celular acaba favorecendo, inclusive, o desenvolvimento da ansiedade, né? Porque a gente fica ali na ansiedade, querendo olhar o tempo todo o celular para saber se tem uma mensagem, uma curtida. Será que essa proibição diminui a ansiedade, inclusive em termos de comportamento e também em termos de cérebro mesmo? Será que essa ansiedade cognitivamente também diminui?
Sim, diminui. Diminui consideravelmente, né? Quando ele não tem mais o acesso ao celular, que foi exatamente o que a lei veio, né, para exatamente que ele possa evitar o uso do celular, mesmo que esteja ali, talvez, com ele no ambiente, na instituição, mas ele está em um outro espaço, né? Então, ele não pode ter acesso, ele não pode pegar. Então, essa ansiedade, ela vai diminuindo, né, durante o tempo em que ele sabe que não vai poder pegar, ou ela sabe que não vai poder pegar. Então, realmente, isso tem um impacto tanto no cérebro, né, dessa sensação de eu estou perdendo alguma coisa, eu preciso olhar agora, então a notificação que aparece, né, e a gente precisa olhar. Então, isso vai impactar em relação a essa ansiedade de ficar olhando, de ficar com essa sensação de que está perdendo algo, como também no comportamento, né? Então, a pessoa não vai ficar sempre com o celular vendo o que está perdendo, né? Então, sem as notificações, isso realmente vai ter um impacto na diminuição, por exemplo, dessa sensação de alerta que ficamos, né? E também dessa sensação do que a dopamina faz no nosso corpo, que é de prazer, né? A sensação de estar ali com muitos estímulos. Então, esse desconforto, ele vai acontecer no início, mas depois ele vai se perdendo um pouquinho a força, né? Então, realmente, no cérebro, isso vai ter um impacto de diminuição dessa alerta.
Pois é, tá aí um trecho da entrevista com a psicóloga Elisa Alves, falando aí sobre o impacto psicológico em crianças e adolescentes, com, né, um ano da lei em vigor que proíbe, que restringe o uso de celulares durante o período de aulas nas escolas, e aí valendo para escolas públicas e escolas privadas também. A gente vai seguindo aqui no programa falando sobre algo que por muito tempo foi hábito de criança e de adolescente também, que é brincar com pipa. Pipa na rua, era uma das brincadeiras de infância de muitas pessoas que estão nos acompanhando agora, só que tem um problema. Dependendo do local que essa pessoa, seja muito jovem ou seja adulto usando pipa, for brincar, se estiver perto de rede elétrica, pode aquela linha, né, prender na rede elétrica e gerar problemas muito sérios. Lucélia Pereira chega para a gente falar sobre essas situações de acidentes com pipas presas na rede elétrica aqui no estado. Vamos ouvir.
Empinar pipa é uma brincadeira tradicional, mas quando ela é feita perto da rede elétrica, pode causar acidentes e deixar milhares de pessoas sem energia. Um levantamento da Energisa Paraíba mostra que somente no primeiro semestre desse ano foram registrados 54 casos de pipas presas na rede elétrica em todo o estado. As ocorrências provocaram interrupções no fornecimento de energia para mais de 33 mil pessoas. O gerente de operações da Energisa Paraíba, Danilo Leles, explica que uma única pipa pode provocar curtos-circuitos e afetar até bairros inteiros.
As pipas, quando elas são soltadas próximas da rede elétrica, elas podem tocar no fio. E quando acontece o toque no fio, bastante provável que aconteça um curto-circuito. E quando acontece o curto-circuito, o circuito ele abre, né, de forma preventiva para poder proteger a população que está no entorno, que pode vir a romper algum cabo, alguma coisa nesse sentido. Então o próprio sistema se desliga para poder evitar ou danificar o equipamento ou causar algum acidente com a população. Então o principal impacto das pipas é quando está próximo da rede elétrica e quando ela chega a tocar nos cabos. Dependendo de onde estiver localizado o curto-circuito, por exemplo, na saída de uma estação, pode deixar um bairro inteiro, enfim, dependendo da localidade, se for mais no interior, talvez até uma cidade inteira sem energia.
Se a pipa ficar presa na fiação ou em um poste, a recomendação é jamais tentar retirá-la.
Bom, o primeiro ponto é nunca retirar. Se tiver uma pipa que encostou na rede elétrica, a primeira ação é acionar a Energisa, pode ser através do 0800 083 0196, ou do aplicativo Energisa On, ou do site www.energisa.com.br, mas jamais retirar, porque a pipa, quando ela está em contato com a rede elétrica, ela também pode estar energizada, então essa pessoa pode se acidentar em um eventual toque, né, em alguma parte energizada. Então, o primeiro ponto é se distanciar, deixar a pipa lá em cima da rede e chamar a Energisa para que ela possa levar uma equipe para poder fazer a retirada.
Estamos no período de férias escolares, quando aumenta o número de crianças e adolescentes soltando pipa. De acordo com a Energisa, dá sim para fazer essa brincadeira de forma segura.
O primeiro ponto é sempre estar distante da rede elétrica. Então, sempre buscar locais onde não tem uma rede muito próxima ou que o vento leve a pipa para o outro lado, né? Além de estar distante, mas também tentar levar a pipa sempre para um lado ainda mais distante da rede. E tomar bastante cuidado, principalmente quando tiver algum equipamento maior próximo, um religador, um regulador, para evitar ali que as pipas também se aproximem desses equipamentos da rede.
Ao perceber uma pipa enroscada na fiação elétrica, a orientação é comunicar o problema diretamente à Energisa, ligando para o telefone 0800 083 0196, acessando o aplicativo Energisa On ou o site www.energisa.com.br. Lucélia Pereira para a Rádio Tabajara, uma emissora da EPC, Empresa Paraibana de Comunicação.
Obrigada, Lucélia, pelas informações, e é um alerta que vale muito para as seja adulto, criança, adolescente, enfim, é muito importante ter esse cuidado com essas situações e empinar pipa ou soltar pipa, como muita gente chama, em lugares em que não tem a rede elétrica perto. É muito, muito importante. 1h27, nesta semana, a gente falou sobre o lançamento de uma plataforma da Agência Nacional de Petróleo que prevê, né, ela possibilita que consumidores de combustíveis tenham acesso aos postos próximos de onde você está que tenham sido autuados por alguma questão, que tenham sido notificados por alguma irregularidade ou tido algum tipo de punição ainda mais grave. Esse aplicativo foi lançado, já está disponível, tem um site também também. É a partir do GPS, né? Você autoriza que ele saiba onde você está e aí ele mostra no mapinha próximo de onde você está. A gente tem um áudio do superintendente de fiscalização do abastecimento da ANP, o Júlio Nishida, explicando um pouco mais sobre esse aplicativo. Vamos ouvir?
O aplicativo ANP Com Você Postos traz importantes informações para o consumidor fazer a melhor escolha na hora do abastecimento, mas também cria um importante canal de denúncias do consumidor com a ANP, inclusive aquelas relacionadas a práticas de preços abusivos. Então, nesse aplicativo, o consumidor consegue ter informações, sejam listas de postos da sua cidade, mas também mapas intuitivos que mostram os postos mais perto da sua localização. E nesse mapa, o consumidor consegue encontrar e enxergar todos os postos localizados e também identificados com esquema de cor, que vão desde o vermelho, passando para o amarelo, chegando no verde, que estão relacionados ao comportamento do posto e ao resultado das nossas ações de fiscalização, sejam elas de qualidade dos combustíveis, mas também da quantidade que é entregue aos consumidores. Então, com essa informação, o consumidor tem uma importante ferramenta de tomada de decisão. E também nesse mesmo aplicativo, de forma bem simples, fácil e intuitiva, o consumidor consegue fazer a sua denúncia no simples clicar de botões. E para o consumidor ter acesso a esse aplicativo, basta entrar no site da ANP e baixar o aplicativo.
Pois é, tá aí o Júlio Nishida, superintendente de fiscalização de abastecimento da Agência Nacional de Petróleo, falando sobre esse aplicativo, né, que a ANP lançou nesta semana, trazendo justamente a facilidade aí para as pessoas terem acesso, saberem se aquele posto de combustível onde você costuma abastecer ou perto de onde você está, de repente não conhecendo os postos na proximidade, mas precisa abastecer, para saber se já houve problemas realmente naquele estabelecimento. 1:29, vamos fazer mais um intervalo, a gente volta já já com mais notícias.
Você está ouvindo Fala Paraíba. Cultura, informação e música de qualidade na mesma frequência. 105,5. Tabajara FM.
Fique atento às mudanças na nossa programação. Por determinação da legislação eleitoral, nossos programas institucionais fazem uma pausa temporária. Sai o serviço e entra a música, sempre com a qualidade Tabajara FM. Tabajara 105,5, a rádio que toca você.
Peixaria do Agostinho. Ao saborear o nosso peixe fresco, você vai saborear o verdadeiro sabor do mar. Peixe, camarão, lagosta, molusco e crustáceos em geral. Atenção! O torcedor que chegar na Peixaria do Agostinho, vestido com a camisa do Belo, falando que a Tabajara é a melhor rádio do estado, receberá automaticamente um desconto de 10% na compra com pagamento em cartão e 15% no pagamento em espécie ou no Pix. Peixaria do Agostinho. Mercado de Peixes de Tambaú. Box 1. Delivery 987047561.
Olá, pessoal. Eu sou Elaine Cristine.
Eu sou Seu Pereira, da banda Seu Pereira e Coletivo 401.
Eu sou Priscila Clare e a minha música toca aqui na Rádio Tabajara.
Tabajara FM 105,5.
A opinião com credibilidade está de volta.
A opinião com credibilidade está de volta.
Fala Paraíba.
1:31, estamos de volta com o Fala Paraíba nesta quinta-feira, dia 16 de julho de 2026, e a gente volta falando sobre hoje a celebração na Arquidiocese da Paraíba da festa de Nossa Senhora do Carmo. E a gente tem um recado do Frei Igor, que é frade da Igreja de Nossa Senhora do Carmo aqui na capital, falando um pouquinho sobre essa programação.
Bom dia, caros ouvintes. Aqui quem fala com vocês é o Frei Igor, frade carmelita, diretamente da Igreja de Nossa Senhora do Carmo, aqui de João Pessoa. Hoje, dia de Nossa Senhora do Carmo, dia muito importante para nós carmelitas, que nós celebramos nossa mãe padroeira, a mãe de Jesus, a Virgem Maria, que, através do seu santo escapulário, nos dá a sua proteção maternal e nos encaminha para o seu filho Jesus. E neste dia de hoje, nós já tivemos aqui na igreja de programação, às 7:30 da manhã, as laudes, às 9 horas, imposição do escapulário para as crianças. Agora, às 10 horas, teremos a missa solene com o nosso arcebispo, Dom Manuel Delso. Às 15 horas, catequese, imposição do escapulário para os adultos. Às 17 horas, teremos a última missa, presidida pelo bispo auxiliar Dom Alcivão, e logo em seguida, a procissão pelas ruas da nossa cidade, João Pessoa, com a imagem de Nossa Senhora. Então, você, devoto e devota de Nossa Senhora do Carmo, que nos ouve, venha participar conosco neste dia dedicado à Virgem do Carmelo. Nossa Senhora do Carmo, rogai por nós.
Pois é, tá aí o Frei Igor falando sobre a festividade, né, da festa de Nossa Senhora do Carmo, hoje, 16 de julho. Seguindo aqui com o programa, né, falar sobre compra de imóveis, que é um momento de garantir a casa própria, é bem importante, mas tem bastante burocracia. A gente vem falando muito sobre o custo da casa própria, o custo, né, da construção civil, que aumentou no mês de junho, e isso reflete no valor final do imóvel, enfim, questões aí que precisam ser pensadas na hora de escolher o bairro onde você vai comprar seu imóvel, escolher o próprio imóvel, o financiamento como um todo e lidar com isso, porque geralmente, e falo geralmente, que a maioria das pessoas na hora de financiar um apartamento, uma casa, faz em longo prazo, são 25 anos pagando aquele financiamento, então ter o cuidado nos juros, em como fazer esse financiamento, pegar a melhor taxa, faz toda a diferença para o bolso no momento atual e em longo prazo também. Teve entrevista hoje de manhã no Jornal Estadual com um advogado especialista em direito imobiliário e condominial, Vladimir Minar, falando justamente sobre isso, e temos um trecho para ouvirmos juntos.
Infelizmente, os tempos mudaram bastante. Antigamente, isso era comum e a questão de honrar a palavra era muito mais levada em conta. Hoje em dia, isso é um sentimento de a pessoa ser muito ingênua. Então, tem que levar tudo a um bom contrato, onde contém todas as cláusulas e nunca, nunca, nunca fazer qualquer tipo de compra. De imóvel ou de automóvel, somente na palavra. Infelizmente, os dias de hoje requerem uma segurança muito maior, porque sempre nós vemos essas questões de golpes. A internet facilitou muito essa questão dos golpes.
Quais são os documentos que a gente precisa exigir para garantir que essa posse de fato seja verdadeira?
Nós precisamos sempre, antes de comprar qualquer imóvel, fazer um levantamento do imóvel, que a gente chama de uma diligência imobiliária. Primeiramente é ir na matrícula do imóvel, no cartório, pegar uma certidão de intestação do imóvel. Lá vai estar a matrícula, lá vai estar se o imóvel ele tem ou não algum gravame, alguma hipoteca, alguma penhora, alguma coisa. Mas só isso é suficiente? Não. Nós sempre recomendamos que também sejam buscados as certidões negativas de débitos fiscais, cíveis, tributários e trabalhistas, né, dos vendedores, justamente para poder dar mais segurança, porque às vezes você compra o imóvel ele não tem nenhuma garantia, mas tem um processo de execução. Por exemplo, a pessoa não pagou o IPTU, ou o empresário deu o imóvel em garantia, então tem que fazer todo esse levantamento junto ao cartório de imóveis e junto às serventias, né, de protesto, a Tribunal de Justiça, a Justiça Federal e a Justiça do Trabalho, para ter um mínimo de segurança. Muito embora, hoje em dia, a complexidade das relações estão tão grande que a gente sugere também fazer nos órgãos ambientais. E você vai comprar um imóvel para fazer um investimento e construir. Tem que pedir uma certidão de uso e ocupação do solo. Então, é uma questão bem complexa. Mas se você vai comprar mais para morar num edifício, por exemplo, uma certidão do imóvel e as certidões do vendedor já vai lhe dar uma boa segurança.
Caso uma pessoa compre um apartamento e depois, alguns meses depois, descubra que há uma dívida do antigo dono com condomínio, IPTU atrasado, essas coisas, essas despesas. De quem é a dívida? Do antigo dono ou do novo?
As dívidas de condomínio devem ser levantadas antes da compra. Porque a dívida de condomínio é o que a gente chama de uma dívida pro terreno. O que é isso? É a dívida do imóvel, não é da pessoa. Não é a dívida de consumo, como a dívida de água ou de energia. Então, a dívida ela vai acompanhar o imóvel. Então, se você compra um imóvel no condomínio e existe um débito lá, você compra o ônus e o bônus. Então, você compra também a dívida e a dívida, no caso do condomínio e no caso do IPTU, por exemplo, pode vir a levar o seu imóvel a ser leiloado para pagar aquela dívida. Então, tem que tomar muito cuidado com isso.
Ô Vladimir, e após o negócio, né, depois que já está tudo ali acertado, fechado, quais são os documentos que comprovam então a compra e a posse desse imóvel?
O imóvel só é seu quando ele está registrado no seu nome. Então, é o registro da escritura no cartório que faz o imóvel ser seu. Então, o que é que a gente sempre indica? Assinou o contrato, é um passo de segurança. Né? Faz o trâmite, assina o contrato, faz o pagamento de imediato. Faz a escritura ou faz a escritura e faz o pagamento logo em seguida. Nunca faça logo o pagamento de tudo sem fazer a escritura. A gente sempre alerta para evitar problemas. Por quê? Porque às vezes você faz o pagamento, não faz a escritura. Aconteceu recentemente um golpe com várias pessoas num bairro aqui em João Pessoa, no mesmo empreendimento, que a pessoa vendeu para 3-4 pessoas. E o primeiro que escriturou era o dono, né? É o dono tabulado do imóvel.
Que tipo de comportamento do vendedor deve acender o sinal vermelho para o comprador? Por exemplo, pressa demais para receber o sinal, ou preço muito baixo no mercado, são motivos para desconfiar?
Sempre, sempre. Esses dois são os dois comportamentos clássicos. Mas também, assim, você quer ver o imóvel, a dificuldade de ver o imóvel, é só aquele anúncio. Não, olha as fotos aqui e tal, e fica fugindo para poder mostrar. Além da pressa, eu já tive uma cliente que estava sofrendo uma pressão muito grande para pagar um sinal num apartamento que já estava muito baixo, era um apartamento em Intermares. O valor dele era em torno de 300 mil, estavam vendendo por 150 mil. E o rapaz, olha, não, pague logo, pague logo. Um sinal, gente, geralmente é em torno de 20%, 10% do valor do imóvel. Ele estava pedindo R$ 1.500 de sinal. E ela só tinha visto por anúncio no OLX. Então, o que é que ela fez? Ela nos procurou, falei, olha, calma, não pague nada, vamos tentar reunir com ele. E nada de reunir com o vendedor. Até que a gente descobriu que ele estava dando um golpe no vendedor do apartamento e na minha cliente, que era a compradora. Ou seja, um terceiro que pegou as fotos, fez um anúncio falso e estava angariando compradores. Então, pressa, você não conseguir encontrar para a pessoa, ver o apartamento muito abaixo do preço, facilidade demais para comprar. Não, você paga R$ 1.000 agora e o resto você paga depois. Tomar cuidado, porque a pressa muitas vezes é inimiga da perfeição.
Pois é, tá aí um trecho da entrevista, né, com o especialista em direito imobiliário, Vladimir Minar, falando, né, sobre a busca, né, pela compra da casa própria e todos os fatores que envolvem, né, os cuidados na compra de um imóvel novo e também de um imóvel usado e toda a burocracia que está nesse meio. 1h41, a gente segue falando sobre questões relacionadas à economia, porque são muitas mudanças implementadas com a reforma tributária e ainda haverá mais implementações que serão feitas, e um deles é o imposto seletivo, que segundo o que se projeta, vai aumentar o imposto em alguns produtos, que é justamente para desestimular o uso desses produtos, e Lucas Batista chega com reportagem para a gente.
O governo federal adia para a segunda quinzena de agosto o envio da medida provisória que vai regulamentar o imposto seletivo, que é um dos principais pilares da reforma tributária. Conhecido como imposto do pecado, o tributo vai incidir sobre produtos considerados prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente, como cigarros, bebidas alcoólicas e veículos mais poluentes. Para conversar sobre isso, a gente vai falar agora com o contador e diretor do SESCOM da Paraíba, o Fábio Maciano. Fábio, seja muito bem-vindo a Tabajara, é um prazer falar contigo. Primeiramente, eu queria que você explicasse exatamente o que é esse imposto seletivo e qual é a lógica da criação desse novo tributo dentro da reforma tributária. Seja bem-vindo, amigo.
Muito obrigado, obrigado pelo convite, estamos sempre à disposição. Então, o governo, ele tenta desincentivar alguns consumos. Para isso, ele, como o próprio nome já diz, o imposto seletivo, ele seleciona alguns itens de consumo que são prejudiciais à saúde ou que fazem mal ao ambiente, para tentar desincentivar esse consumo. Então, ele aumenta as alíquotas desses impostos. Entendeu?
Fábio, o governo adiou, né, essa medida provisória que regulamenta o imposto para a segunda quinzena do mês que vem. Esse prazo maior é positivo para dar mais segurança jurídica ou acaba aumentando um pouco a incerteza para as empresas?
Olha, eu governo vem fazendo algumas mudanças, está adiando diversos prazos. Não está muito segurança, não muito segurança para a gente, porque a gente fica sem meio os período de fazer os prazos, bem como fazer também. Então está uma coisa muito solta, então dá muita segurança jurídica.
Os setores de bebida, tabaco, mineração e indústria automotiva devem ser os mais afetados, né, com o que foi decidido. Quais impactos, Fábio, práticos, essas empresas podem esperar a partir do mês que vem?
Veja só, as indústrias, nessa reforma tributária, elas serão as mais beneficiadas. Porém, nesse segmento que você citou aí, né, a parte de cigarros, bebidas alcoólicas, automotivas, né, que são indústrias que a questão do cigarro, por exemplo, prejudica a saúde, né, as bebidas alcoólicas também prejudicam a saúde. Então, assim, qual é a perspectiva? Olha, vou aumentar esses impostos. O reflexo, com certeza, vai ser no contribuinte, porque as indústrias, as empresas, elas sempre repassam os impostos para o consumidor final. Então, a principal consequência é o aumento do preço final do produto.
Você falou também que um dos objetivos do imposto seletivo é, inclusive, né, desestimular o consumo de produtos que são nocivos à saúde e ao meio ambiente. A gente falou sobre isso. Na tua avaliação, Fábio, esse tipo de tributação costuma cumprir esse papel ou acaba sendo, tendo um efeito mais arrecadatório?
A gente sempre tem o efeito arrecadatório, né? Quem bebe não vai deixar de beber por causa disso. Ele provavelmente vai comprar algum produto mais barato, talvez não consuma uma cerveja, um uísque do tipo X, vai consumir um produto do tipo Y, mais barato. Eu vejo que poderia ser mais interessante aí, se tivesse um incentivo, por exemplo, na indústria automotiva, para a questão dos carros elétricos, né? Se tivesse mais incentivo, já se fala que vão ser cobrados também, a parte dos carros elétricos e tal, então é um risco, né?
O governo também informou que as alíquotas só serão definidas no ano que vem. Como você enxerga essa decisão?
É muito ruim, porque como é que a gente vai preparar tanto planejamento tributário para os nossos clientes, para essas empresas que estão empresas de porta? A gente não tem nem as áreas de definir. Como é que a gente vai estudar tributariamente a melhor forma para que as empresas tenham o menor impacto? Então, quanto mais o governo prorroga essa questão da divulgação das áreas, pior para o setor produtivo e pior também para a classe contábil que não consegue fazer esse planejamento de forma efetiva.
Para a gente concluir, Fábio, como o empresário pode se preparar para essas mudanças que estão por vir?
Olha só, tem que ter uma atualização constante da legislação. O pessoal acha que a reforma tributária é de obrigação do setor jurídico e do setor contábil da empresa. Mas o empresário, as associações comerciais, a CDL, isso está bem envolvido nesse sentido. As federações nacionais de comércio e indústria, porque é uma coisa que vai atingir diretamente para o bolso, inclusive no fluxo de caixa da empresa. Então, assim, é muito importante que o empresário ele tenha esteja atento a todas essas anuâncias da reforma tributária, porque isso vai impactar diretamente no negócio dele. E isso aí pode, inclusive, ir de uma forma que ele pague mais imposto, entendeu? Porque não tem reforma para pagar menos imposto. É uma reforma que a gente vai pagar mais imposto. Então, tem que estar contra a legislação para que a gente, dentro da legislação, faça a coisa certa e pague menos imposto dentro do possível.
A gente conversou agora com o contador e diretor do Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis, Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas do Estado da Paraíba, o Fábio Marciano, falando sobre o imposto seletivo da reforma tributária. Fábio, muito obrigado, amigo, por sua participação.
De nada, amigo. Isso é só um da Paraíba, só que está a discussão de vocês aí.
E voltamos aos estúdios. É com vocês.
Obrigada, Lucas, pelas informações. E ainda falando sobre questões que envolvem dinheiro, no primeiro semestre desse ano, os brasileiros sacaram quase 40 milhões a mais da poupança do que os valores que foram depositados. Esses números integram o relatório divulgado pelo Banco Central e Lucélia Pereira traz mais informações para a gente.
A poupança voltou a registrar mais saques do que depósitos no primeiro semestre desse ano. De janeiro a junho, os brasileiros retiraram 39 bilhões e 300 milhões a mais do que aplicaram, segundo o relatório do Banco Central divulgado nesta quarta-feira. Os meses de janeiro e março concentraram as maiores retiradas líquidas do período, enquanto maio foi o único mês com saldo positivo, com entrada de 2 bilhões e 600 milhões de reais. O economista Cássio Bezarria comenta os principais fatores que influenciam esse comportamento dos brasileiros.
Bom, inicialmente é importante ressaltar que a rentabilidade da poupança ela está atrelada ao comportamento da taxa Selic, né? Quando a taxa Selic é superior a 8,5%, a taxa de rentabilidade da poupança ela representa 70% dessa taxa de juros, mais a taxa de referência. Então, o que a gente percebe é que a rentabilidade da poupança ela é relativamente baixa quando comparada com outras aplicações que garantem taxa Selic, garantem a rentabilidade da inflação, entre outros, né? Então, muita gente está buscando alocar o seu recurso extra em outras alternativas que não seja a poupança. Além disso, o primeiro semestre do ano é um período que tem muitas contas extras, né? Tem tanto material escolar, tem retorno às aulas, tem os festejos também, e isso faz com que muita gente também recorra a essa reserva para resolver parte dessas contas que são maiores no início do ano, imposto de renda, entre outros.
Em junho, as retiradas líquidas somaram 237 milhões e 500 mil reais. Apesar do resultado negativo, foi o menor volume de saques para o mês em 14 anos. Apenas o mês de maio apresentou saldo positivo no primeiro semestre, com mais depósitos do que saques. Um desempenho isolado que pode ter sido motivado por fatores pontuais.
É tido mais como um comportamento atípico do que algo regular, né? Mas muita gente começou a um recebimento, né, de 13º, houve antecipação de alguns pagamentos, e isso pode de significar que algumas pessoas, ao invés de recorrer à poupança, elas resolveram aumentar a sua poupança. Então, pode ser um comportamento atrelado à renda extra para o período.
A poupança acumula perdas anuais de recursos desde 2021, com mais meses com saldo negativo. Para quem deseja começar ou manter uma reserva financeira, o economista Cássio Bezarria orienta quais pontos devem ser considerados antes de escolher onde investir.
A recomendação é, de fato, as pessoas, de alguma forma, serem precavidas, né, em relação a eventuais incertezas, né, que podem acontecer. Questão de desemprego temporário, questão de crise econômica. Então, ter um componente aonde recorrer que não necessariamente seja um empréstimo em que as pessoas paguem juros, né? Então, a poupança continua fazendo sentido, mas é importante olhar outras alternativas, os títulos públicos, outras aplicações que associadas, por exemplo, à compra de ações. Enfim, é importante buscar outras alternativas que não só a poupança.
Lucélia Pereira para a Rádio Tabajara, uma emissora da EPC, Empresa Paraibana de Comunicação.
Obrigada, Lucélia, pelas informações. E vamos seguir acompanhando esse movimento da economia. Mais pessoas sacando o dinheiro da poupança do que depositando, né? E esses fatores que foram trazidos aí pela reportagem. É hora de mudar de assunto, Lucas Batista.
Fique em sintonia com a Copa do Mundo FIFA na sua Tabajara. Tabajara, potência, som e equipe.
É um momento tenso, meio dramático, mas que se torna engraçado, né? Não é a gente que vai estar na final, nem no jogo aí para definir terceiros e quartos lugares, porque o Brasil já saiu da Copa do Mundo, mas os jogos estão, né, um negócio ali para teste cardíaco, né?
E a parte boa de já estar eliminado é que a gente não fica mais tão tenso. Imagine ontem, Brasil e Argentina.
Tem gente que fica tenso pela seleção alheia.
Secando, né, basicamente.
Secando ou torce. Tem gente que torce mesmo e tem gente que torce contra. Mas parecia que o resultado seria aquele 1-0 e aí virou.
A Argentina, a gente falava ontem aqui na coluna, que eles têm um psicológico muito forte, né, os jogadores argentinos, pelo fato de a maioria deles estavam na última Copa do Mundo, então vem já com essa carga de título, experiência, né, de jogar uma semifinal, uma final. E a Inglaterra, por outro lado, sempre quando chega numa fase assim mais decisiva de uma competição, acaba decepcionando, né? Para usar um eufemismo aqui, acaba decepcionando, como aconteceu na Copa de 2018, que a Inglaterra também estava vencendo, leva a virada na semifinal. Inclusive, apenas duas vezes neste século, um time que saiu ganhando na semifinal levou a virada. A Inglaterra nas duas vezes. Em 2018 contra a Croácia e agora contra a Argentina. Mais uma vez decepciona muito a seleção inglesa, né? O English Team, e vai disputar aquela partida que não queriam disputar, que é o terceiro lugar. A Argentina, o primeiro tempo a Inglaterra foi melhor, né? Não com a disparidade tão grande. Mas no segundo tempo, quando a Inglaterra faz o gol, com o Gordon por volta dos 12, 13 minutos do segundo tempo, o treinador da Inglaterra, que é o alemão Thomas Tuchel, ele muda completamente o time. Ele tira praticamente todos os atacantes, só deixa o Harry Kane, e coloca três zagueiros em campo, muda completamente a estrutura do time e chama a Argentina para cima, né? Eu acho um erro muito grande você fazer isso contra um time tão bom como é o time da Argentina e que tem Messi, né?
E com
é
histórico de virada de jogo, dentro, né? Dessa virada Copa, de placar, inclusive, na própria Copa. É. Então, arriscado
foi um
mesmo.
Erro, foi um erro. Nas quartas de finais contra o Egito, que é aquela virada absurda da Argentina, tá perdendo por 2-0 na reta final, faz 3 gols. Ontem uma virada tão grande quanto, mesmo sendo com menos gols, mas contra um time consideravelmente melhor do que o Egito. E a Argentina não abaixa a cabeça, vira com o gol do Enzo Fernandes. Já era mais de 40 do segundo tempo. Depois o Lautaro Martínez, que entrou no segundo tempo, aí você vê a diferença dos treinadores, né? Enquanto o Tuchel, ele muda o time para pior, com as mudanças, o Scaloni da Argentina, Lionel Scaloni, ele coloca um jogador que decide o jogo, que faz o segundo gol, que foi o Lautaro, que é justamente um atacante. Enquanto a Inglaterra colocava um monte de zagueiro, a Argentina colocou um monte de atacante, tava óbvio que ia acontecer uma pressão muito grande, teve duas bolas na trave, além dos dois gols, tudo na reta final. Então é uma classificação que eu vejo como muito merecida, né, por parte da Argentina, porque não se acovardou, não desistiu, 40 segundos tempo, se perdendo o jogo, não desistiu, foi pra cima, sabia que se perdesse de um, de dois ou de três, não ia fazer diferença.